Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A presidente da República, Dilma Rousseff, tem até o dia 3 de outubro para dizer se concorda ou não com a reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Temas como financiamento de campanhas, fidelidade partidária, custos de campanha e muitos outros foram modificados. Será que a vida política brasileira vai ficar melhor depois dessas alterações? O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, convidou os deputados Leonardo Pisciani, líder do PMDB, que é do Rio de Janeiro, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás, para debater esses e outros temas. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor que está na liderança, está lá no embate direto, vai melhorar a vida política? Essas mudanças vão ser produtivas?
Eu creio que as mudanças serão produtivas, sobretudo aquelas que reduzem o custo das campanhas, né? Tornam as campanhas mais baratas, portanto, permitem um maior acesso, uma maior isonomia na disputa pelos cargos eletivos, né? Acho que os prazos também ficaram melhor ajustados. Se fez modificações na forma, por exemplo, dos programas de televisão, onde se buscou criar mecanismos de se valorizar mais o candidato e as propostas do candidato apresentada aos eleitores do que propriamente produções de marketing. Então, eu creio que é um avanço. Poderia ter avançado mais, eu acho que alguns temas, inclusive que o nosso partido defendia, não avançaram. Mas eu creio que ter conseguido votar uma reforma política já foi um grande avanço. Esse tema tinha mais de duas décadas, que todo mundo se dizia a favor, todo mundo elencava entre os mais importantes, mas ele não era levado à votação. Mas foi o consenso possível, o avanço possível, muito embora em muitos pontos da reforma a maioria tenha preferido manter o sistema atual.
Deputado Rubens Ottoni, o senhor que era da Comissão da Reforma Política, que discutiu esse... Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, eu avalio que, apesar de todos os esforços, como o deputado Pisciani falou, no sentido de poder aperfeiçoar o nosso sistema político-eleitoral, a minha avaliação é que a reforma política ficou muito aquém daquilo que a sociedade tinha uma expectativa. Eu diria mais, nós não fizemos uma reforma política. Fizemos uma mini reforma eleitoral. A reforma política mesmo que a sociedade necessita, ela não foi tocada. Nós temos um sistema hoje que é da democracia participativa, da democracia representativa, que ela precisa ser aperfeiçoada e trazer para dentro dessa legislação mecanismos de democracia participativa, democracia direta, para poder se adequar ao mundo de hoje. O mundo mudou, a velocidade das informações, a comunicação é outra. Outra questão, a influência do poder econômico. Essa é uma questão que a sociedade anseia, debate. Então, o que nós definimos aqui, no meu entendimento, ainda é contrário àquilo que é o anseio e o debate da rua. Nós ansiamos por uma legislação onde os nossos representantes, eles sejam verdadeiramente escolhidos, não pelo dinheiro que se apresenta na campanha, não pela estrutura que eles têm para uma disputa eleitoral, mas que possam ser escolhidos pelo debate das ideias, das propostas, dos projetos. E ao aprovarmos a continuidade de um sistema de financiamento privado das empresas, nós ainda não atingimos, não atendemos aquela expectativa da sociedade. Então eu vejo que está muito aquém.
Pois é, essa questão do financiamento das campanhas foi a principal discussão, a que foi pelo menos mais prolongadas. E a gente tem aí dois pontos de vista. Aqueles que acreditam que o que foi aprovado, as empresas podem doar para os partidos e esses partidos direcionam os recursos para os seus candidatos, que isso deixaria meio obscuro de onde vem o dinheiro de cada candidato, de cada eleitor. Por outro lado, a gente viu o ministro Gilmar Mendes, que é do Supremo Tribunal Federal, dizer que acabar com o financiamento privado de campanha seria oficializar o Caixa 2 e que haveria um aumento muito grande da ilegalidade. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Leonardo?
Olha, primeiro é preciso desmistificar alguns aspectos desse tema. Primeiro, a gente precisa levar em conta todas as grandes democracias ocidentais, o financiamento é privado. Ele é feito por empresas, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, não só as empresas, mas os sindicatos também podem doar, o que na nossa legislação é vedado, e eu acho que deveria ser permitido. Não existe eleição sem o financiamento, o que precisa é transparência. A modificação de se doar apenas para, das empresas doarem apenas para os partidos, é uma tentativa, primeiro, de facilitar a fiscalização. E segundo, de não permitir um contato mais direto, ter ali aquela acusação que sempre tem de um contato mais próximo de quem recebeu a doação com quem fez a doação. Não é verdadeira a afirmativa de que isso mascararia a destinação dos recursos, porque na legislação atual, inclusive nas últimas campanhas, já foi assim, até por resolução da Justiça Eleitoral, o partido transferia o recurso para o candidato, mas ficava na prestação de contas do candidato, expresso na internet, acessível a qualquer eleitor, a qualquer cidadão, de qual empresa tinha vindo aquela doação para o partido que originou a doação ao candidato. Então isso é absolutamente transparente. Então eu creio que é preciso desmistificar esse tema. Os países que tiveram experiências, por exemplo, com financiamento público exclusivo, recuaram. Países como a Itália, países como outros. Aí, quando se fala, por exemplo, na operação As Mãos Limpas, né, que se pôde concluir que a Itália tinha uma grande influência de corrupção ou de grupos mafiosos entremeado nas instituições de poder do país. E nessa época que a Itália passou por essa transformação, o financiamento eleitoral era público no país. Então uma coisa não guarda relação com a outra. O que precisa é ter transparência. Quem recebe a doação tem que prestar contas, tem que dizer de quem recebeu, o eleitor pode tomar conhecimento quem são os financiadores daquele candidato e livremente definir o seu voto.
O que o senhor acha, deputado Rubens Ottoni?
Olha, a minha avaliação é que, independente de entrar em detalhe, alguns detalhes do que foi aprovado, eu vejo que foi muito negativo a nossa decisão aqui no Congresso a respeito do financiamento das campanhas. Eu diria negativo por dois aspectos. Primeiro, pelo mérito, que eu já inicialmente já toquei, que no meu entendimento nós precisamos avançar no nosso sistema político eleitoral para um modelo onde nós tenhamos uma menor influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. E nós não precisamos ver a experiência lá fora, nós precisamos ver a nossa experiência. Na nossa experiência tem sido negativa e cada vez mais se perpetua a influência do poder econômico e faz com que os mandatos aqui, eles fiquem de uma certa forma regrados por essa influência. Mas eu diria o mais grave não é isso. O mais grave é do ponto de vista também legal, porque a matéria que nós aprovamos é uma matéria infraconstitucional. E que hoje o STF, ao abordar e julgar uma ação de inconstitucionalidade apresentado pela OAB e várias entidades, o STF já tem um julgamento adiantado dizendo que a nossa Constituição não prevê esse financiamento privado. Então, para que isso pudesse ter, nós deveríamos ter uma modificação na Constituição. E não é o caso dessa matéria que nós votamos. Então, eu vejo que nós temos um problema de dois pontos. Primeiro, no mérito, que eu avalio que é negativo, mas também do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico.
Agora, deputado Pisciani, o senhor levantou um ponto que essa da diminuição dos custos de campanha. As campanhas foram, o custo foi limitado a 70% do valor do gasto mais alto nas eleições anteriores, se não me engano. Quer dizer, o senhor acredita que isso tende a ser uma tendência? Porque isso interrompe um ciclo de crescimento. Ano após ano, o valor das campanhas vai aumentando. Quer dizer, isso interrompe, pode mudar e qualificar, o senhor acredita que qualifica o debate político?
Olha, eu sempre defendi que até mesmo antes da gente discutir o modo de financiamento, era discutir o tamanho das campanhas e a forma como se fazia a campanha no Brasil. Evidentemente, se nós não mudássemos a regra, campanha que a gente tinha até aqui, campanhas de 90 dias, permitindo uma série de artifícios de marketing, 45 dias de rádio e televisão, tudo isso encarece a campanha. Você não faz isso sem dinheiro. Apenas para a gente ter um exemplo macro, a campanha que venceu as eleições no Brasil de presidente, a campanha da presidente Dilma, pagou 80 milhões de reais ao marqueteiro da campanha, ao marketing da campanha. Isso foi o custo do programa. Então, quando nós optamos por reduzir o prazo de campanha, reduzir o tempo de propaganda no rádio e televisão, proibir placas, proibir galhardetes, proibir uma série de artifícios de marketing, você por si só diminui a necessidade de financiamento, diminui a necessidade de gasto. E aí abre espaço para se criar tetos. Né? Eu até pegando o que aqui o deputado Rubens colocava, eu acredito que neste momento, são dois aspectos que a gente deve levar. A lei infraconstitucional está válida. Primeiro que o Supremo não concluiu o seu julgamento. Então, até que conclua, está válida a lei em vigor, até que se julgue a respeito dessa lei. E do ponto de vista da emenda constitucional, essa casa também aprovou essa modalidade de financiamento na forma de emenda à Constituição, pendente a votação pelo Senado Federal. Deve ocorrer mais cedo ou mais tarde. Então, eu creio que foi um avanço. Primeiro, a gente definir campanhas menores. E, como você disse, interromper o ciclo de crescimento dos valores. A gente vai poder, eleição após eleição, ir reduzindo os gastos de campanha. E isso torna mais isonômico o processo.
O senhor acredita que foi um avanço, deputado Rubens Ottoni?
Acho muito pouco. Reconheço que há um esforço e nós debatemos no sentido de poder buscar uma solução, mas acho que é muito aquém daquilo que nós nos propusemos e que a sociedade necessita. Eu vejo que se nós diminuímos o tempo de campanha, é natural que a gente já diminua. Até vale mais e significa mais para a economia do que os 70% que a gente colocou de referência de gasto. Mas eu diria que o que me preocupa muito nesse debate é que nós não fomos capazes ainda de podermos nos debruçar sobre a realidade que permeia a realidade política eleitoral, para nós termos uma lei que realmente democratiza. O mundo mudou. As regras que nós temos hoje são regras de 30 anos atrás, onde nós não tínhamos internet, onde nós não tínhamos celular, nós não tínhamos a facilidade da comunicação que tem hoje. Por isso que eu acho que é natural que as campanhas hoje tenham um tempo menor, porque hoje tem uma facilidade maior de comunicação. Mas tem outras questões. Sociedade, a democracia representativa, ela é o quê? O eleitor vai na urna, vota, escolhe o seu representante e vai embora para casa. E o seu representante vai representá-lo por 4 anos. Se ele não ficar satisfeito com o seu representante, daqui 4 anos ele vota em outro. A sociedade não permite isso mais, porque hoje a velocidade da informação, ninguém vai se sujeitar a esperar 4 anos para dizer que não ficou satisfeito com o seu representante. Ele vai para a rede social, ele vai para a rua, ele vai se manifestar. Então, ou a gente, nós, que somos agentes públicos, agentes políticos, somos capazes de criar uma legislação que dê à sociedade a capacidade dele participar não apenas votando, mas também acompanhando, ter alguns elementos de democracia participativa, os conselhos populares, as audiências públicas, alguns elementos de democracia direta, onde ele escolhe o deputado, escolhe o seu representante, mas em alguns assuntos, eventualmente, é ele mesmo que vai dar opinião através de plebiscito, através de referendo. Isso, para mim, é debater a reforma política.
Já estão previstos na Constituição, né, deputado?
Pois é, mas nós não regulamentamos e nós não temos. A reforma política, ela precisaria vir para isso, para poder fazer com que algumas questões que às vezes são previstas, elas realmente aconteçam, porque não adianta ter no papel. Ela precisa acontecer na vida do povo.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando mais sobre a reforma política. Até mais.